Amém? Mas não é mesmo?
Vocês concordam?
Tribulação, é isso. Isso é que é tribulação. É, aí tem mais um, tem mais outro, tem mais uma coisa, tem mais outro, tem mais um negócio, tem outro. Então, dificilmente a pessoa fica, né, sem a tribulação. Tribulação são todas as coisas que nos afligem, né, as coisas que nos perturba, as coisas que nos... E nós precisamos aprender a... Aprender a fazer o quê? Driblar. Aprender a sair das tribulações. Às vezes a pessoa fica atribulada de graça. Porque ela não sabe. Ela fica atribulada de graça. Porque ela não sabe, como foi falado esses dias, não sabe perder. Não é? Nós temos que aprender. Ou a gente aprende, ou a gente aprende, ou a gente vai ficar sofrendo cada vez mais. Tá certo? Ou nós aprendemos, ou a gente vai sofrer cada vez mais. Então vamos procurar aprender. Agora eu venho comentando com as irmãs ali dentro do carro. Seguinte. A verdade, Jesus falou, conheça a verdade, e a verdade vos libertará. Mas a verdade, ela é horrível, mas conheça a verdade, porque a única coisa capaz de te aliviar, realmente te aliviar, para libertar você mesmo, para libertar mesmo, para valer mesmo assim, é a verdade. Amém? E a hora que vocês, na medida que Deus vai mostrando a verdade, a gente chega a arrepiar. O cabelo fica assim. Porque a verdade, ela é muito, muito, muito doída. A verdade é doída. A verdade é complicada. A verdade é muito difícil, porque a verdade é Deus, a verdade é Deus, a verdade é Deus. Conhecer a verdade é conhecer Deus, e é muito difícil você conhecer Deus, é muito difícil você conhecer Deus, mas é bom a gente conhecer a verdade, porque quem nos liberta é Deus. Quem liberta você é Deus. Deus é que te liberta. Então a verdade é Deus. Se você conhece a verdade, você conheceu Deus. E se você conhecer a Deus, Deus te liberta. Caso contrário, a gente continua preso. Continua preso. Amém? Preso pela mentira. Preso pelo engano. Preso pelo engano, pelo erro, pela mentira. Então é bom que a gente conheça a verdade. Quem quer ficar sabendo uma verdade hoje? É mais uma, né? Nós sempre nós estamos, conforme for, deixa para amanhã, né? Conforme for a verdade de hoje, deixa para amanhã. Porque hoje estava tão bem, né? Mas tem uma verdade que nós vamos conhecer hoje, eu acho que nós... E você vai ficar surpreso, eu acho. Você vai ficar surpreso, amém? Mas é preciso conhecer a verdade, né, Júnior? Né? Deus tem falado muitas verdades para nós aqui, não tem? Tem ajudado ou não? Hã? Tem. É cada verdade tremenda, cada verdade tremenda. E ela nos ajuda. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Pior é que a verdade vem sempre testificada pela Escritura. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 16. Cadê o humilde? O humilde não está aqui hoje. O humilde dava de ajudar a gente aqui hoje. Mateus 16, versículo versículo 21, 22 e 23. Mateus, versículo 16, capítulo 16, versículo 21, 22 e 23.
Aí. Então vamos lá.
Mateus 16, 21, 20, 21, aliás, 21, 22, 23. Vamos lá.
Desde então, começou. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens.
Amém. Repete, por favor.
Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens.
Amém. Então, quem que vocês acham que entende, que conhece bem os homens e entende perfeitamente os problemas dos homens? Quem? E quem que vocês acham que quer ajudar o homem? Você vê como é que são as coisas. Às vezes, o quanto a coisa é complicada. Às vezes, que se a gente soubesse realmente, olha aí a verdade, a questão da verdade. Soubesse realmente o propósito, né, do diabo. Porque a gente fica pensando que o diabo quer é atrapalhar as pessoas a viverem. A gente fica pensando que o diabo quer é prejudicar a pessoa, né? E ele então fica aí na clandestinidade e fazendo as coisas, trazendo uma série de confusão para nossas cabeças. Uma série de confusão para nossas cabeças, que ele fica na clandestinidade, agindo. E o homem fica pensando o seguinte, que quem atrapalha o homem é o diabo. Fica pensando que quem atrapalha o homem é o diabo. E quem ajuda o homem é Deus. Quem ajuda o homem é Deus. E quem atrapalha o homem é o diabo. Amém? A cara do Júnior. E presta atenção. O diabo, ele está do nosso lado. Bem? Bem? O diabo, ele está do lado do homem, ele está do nosso lado. Então, tem gente que já fechou a cara aí. Meu Deus do céu. Amém? Então nós temos uma guerra. De um lado, Deus. De outro lado, o diabo. A luz é as trevas. Bem, então, está aqui. Existe uma parede aqui separando. Está certo? Imagina assim, vamos imaginar os dois lados. Aí eu pergunto para vocês, de que lado está o homem? Aí pronto, é fácil você saber. De que lado está o homem? O homem, ele pensa que está do lado de cá. Ele pensa. E é isso que eu quero dizer para você. Que o Satanás, ele faz questão de você pensar que você está desse lado. Mas o homem, na realidade, está do lado de cá. Bem? Então, se o homem está do lado de cá, quem que se opõe ao homem? Amém? Raciocina e pensa. Vou dar meia hora para você pensar. Vem raciocinar e pensar. Isso é verdade ou não é verdade? Quem que se opõe a nós? É o diabo ou é Deus? Hã? Mas fala assim com gosto e gás, não fala? Amém? Não fala em dúvida, não. Você tem que falar, você tem que explicar. Convencer, tem que convencer que é isso, e depois, não, será que tem escritura? Será que nós temos Bíblia para mostrar isso? Tem? Né, Valdeir? Então, olha lá. Quem que se opõe ao homem? Quem é inimigo do homem? É o diabo ou Deus? É. E é por isso que quem está realmente a favor do homem, enchendo a bola do homem, apoiando o homem, né? Quem é? O diabo. Deus, ele, aqui é o reino dele, isso aqui é o reino dele. E Jesus falou, olha, ele não divide o reino dele. Ele não divide, esse lado aqui é dele e ele não divide o reino dele. Então, tudo o que acontecer para fortalecer o reino dele, tudo o que acontece para fortalecer o reino dele, ele não divide, ele fortalece. Quanto mais fortalecer o reino dele, melhor. Mas eu quero que você entenda bem isso, bem isso. Amém? Jesus, desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que ele tinha que sofrer, que ele tinha que padecer, que ele tinha que ser rejeitado, que ele tinha que ser morto. Amém? Aí imediatamente Satanás se levantou. De que lado? Olha, isso aí era a vontade de quem? Presta atenção. E vamos repetir. Jesus então começou a dizer que teria que ser. Olha, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse. A Jerusalém, que padecesse muitas coisas, né? Que ele fosse rejeitado pelos sacerdotes, pelos escribas, que ele sofresse ali por causa daquelas pessoas, que ele fosse morto. Imediatamente. Isso era vontade de quem? De Deus. Amém? Aonde Jesus estava nessa época? Aonde Jesus estava nesse tempo? Presta atenção, eu quero que você raciocina comigo. Não fica fazendo conta, aí mexendo com outras coisas não, porque não é hora disso não. Eu quero que você pense, raciocina comigo para você entender. Aonde estava Jesus nessa época, nesse tempo? Jesus estava aqui, ó.
Amém? Então Jesus, o que que ele estava aqui querendo, ele estava aqui querendo agradar a Deus. E ele então se levanta contra o diabo, ele se levanta no reino de Satanás, ele se levanta contra o diabo para agradar a Deus. É isso que eu quero que você entenda. Esse homem aqui, era um homem velho. Nós estamos aqui pensando aqui, um homem velho. O homem de um modo geral, a humanidade de um modo geral. Amém? Então Jesus estava aqui, nessa situação aqui que ele estava. E ele, o diabo imediatamente diz para ele: não, você não vai sofrer, você não vai fazer isso. Por quê? Você não vai fazer isso, porque tudo, o diabo sabia que tudo aquilo era vontade de Deus. Você não vai sofrer, você não vai morrer, você não vai padecer, você não vai... Né? Então isso não é... Queria colocar na cabeça de Jesus que aquilo não era a vontade de Deus. Que aquilo não era a vontade de Deus. Aí Pedro, né, chama Jesus à parte, que ele falou para todos os discípulos ficaram quietos. Mas Pedro chamou Jesus de um lado. Os discípulos, mas se ele falou isso, é porque sabe o que ele está falando. Aí Pedro chama Jesus de lado e fala para Jesus. Olha, Pedro chama Jesus assim à parte e fala com Jesus assim, olha. Você vê a sutileza do diabo. Porque se ele convence Jesus, Jesus não teria feito a vontade de Deus. Se ele convence Jesus, ele não teria feito a vontade de Deus. Então ficaria. Ele ia fortalecer o reino do diabo. Se ele fosse convencido pelo diabo. Aí Jesus faz o seguinte. Ele, porém, voltando, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus. Satanás, não pensa nas coisas de Deus. Você pensa nas coisas de quem? Do homem. Amém? Você não pensa nas coisas de Deus. Você pensa nas coisas dos homens. Será que Satanás mudou de ideia? Ou até hoje ele continua pensando nas coisas dos homens? Até hoje ele continua impedindo o homem de sofrer, impedindo o homem de padecer, impedindo o homem de fazer, né, de sofrer a injustiça, porque aquilo seria uma injustiça, Jesus chegar lá e padecer ali, né, aqueles homens fazerem isso com... Não, o senhor não vai acontecer isso. Até hoje o inimigo continua fazendo isso. Está certo? Impedindo o homem. Quem ajuda o diabo? Quem mais ajuda o diabo? Aliás, quem mais ajuda o homem? Quem mais dá força? Exatamente, o diabo. Por isso que ele vai se assentar no trono de Deus, como se fosse Deus querendo ser Deus. Por quê? Porque o homem, ele está do lado do homem, ele está agradando o homem, ele está protegendo o homem. Quem vai colocá-lo no trono? O homem. O próprio homem. O homem que matou o Filho de Deus, o homem que vai colocá-lo, encher realmente a bola dele e colocá-lo no trono como se fosse Deus querendo Se Deus está... Ou vocês acham que não? Ou vocês acham que é o curumbá que vai... É o curumbá? Isso é só para enrolar, gente. Esse negócio de demônio manifestar, essas coisas, esse trem, esses negócios exagerados que tem por aí, isso é só para cada vez confundir mais. Mas a maior força que o diabo tem é o próprio homem. É o próprio homem. Quanto mais ele agrada o homem, quanto mais ele dá força ao homem, mais o homem exalta ele. E Deus? Deus fica de lá. Deus fica aqui, ó. Sem nada. Então, quando a gente, se nós não admitirmos isso, diz assim, olha, você pensa nas coisas dos homens, você quer agradar o homem, você quer agradar o homem. Então, o homem não pode sofrer, o homem não pode passar por dificuldade nenhuma, o homem não pode ter uma enfermidade, o homem não pode perder, o homem não pode perder. O homem não pode passar por nenhuma desvantagem, não pode sofrer tribulação, não pode. E aí, você vai fazer uma igreja, você vai criar um povo e contrariar o povo? Você vai contrariar o povo? O povo que o diabo tanto ama. Você vai contrariar o povo? Aqui? Não. Então, aqui então surge um novo homem aqui. Aqui então surge um novo homem. Presta atenção, um novo homem aqui no mundo. Aqui é o mundo, aqui é a carne, aqui é o reino do diabo. Jesus disse, ó, o meu reino não é daqui. Amém? O meu reino não é desse mundo. Aí surge um novo homem aqui. Surge você. Surge você aqui. Imagina você aqui nesse meio. Você aqui. Você aqui nesse meio. Amém? Aí o diabo chega para mim e diz, eu te dou um carro novo. Amém? Ele pode dar isso aonde? Aqui no reino dele? Ele pode favorecer as coisas para nós aqui no reino dele? Ele pode apoiar você aqui no reino dele? Pode, claro que ele pode. Porque o reino aqui é dele. Então, se nós não tivermos muito cuidado, se nós não tivermos muito cuidado, o que vai acontecer? Nós vamos ser apoiados pelo diabo. E não vamos agradar a Deus. Amém? Por quê? Ah, você vai sofrer injustiça? Você vai passar por isso? Você vai passar por aquilo? Vai ser difícil para você? Olha, mas exatamente é isso que ele quer. Ele quer exatamente é isso. Que você brigue, que você lute pelos seus direitos, que você peleje pelas suas coisas, que você seja o maior do que os outros. Ele, olha, imagina, vê como é tudo o contrário. Que você não seja pobre, que você não seja, que você não tenha necessidade, que você não passe necessidade, que você não seja oprimido. É tudo que ele quer. Ele quer que você não passe nada disso. Você seja aquele bebelozinho. Não passa. Aí você não suporta nada. Não pode. Você não suporta. Ele não quer que você passe por isso. Ele não quer que você sofra o dano. Ele não quer que você sofra a injustiça. Ele não quer que você... Ele quer você na mão dele. E você vê como tem crescido a doutrina do diabo. Como tem crescido a doutrina do diabo. Como realmente ele vai se assentar no trono. Como realmente vai se colocar no lugar onde deveria estar Deus. Por quê? Porque o povo Porque o homem é apoiado por ele. É apoiado por ele. Isso aí, para mim, foi uma revelação, uma verdade tremenda. O diabo apoia o homem. E a história por aí é que sai, Satanás, né? Como se o Satanás estivesse contrariando. Não é. Ele faz é ajudar você. Amém? A dizer para você, não sofre não. A dizer para você, olha, não suporte isso não. A dizer para você, olha, pobreza não. A dizer para você, olha, segue em frente. Vocês concordam? É ele que está aí. Apoiando o homem. Amém? Eu falei que eu precisava de que vocês me ajudassem. 16. Romanos, por exemplo. Romanos 8, 7. Porquanto a inclinação da carne. Então, esse aqui é. Ó. O homem velho é a carne. O homem, carne. O novo homem, não. O novo homem não é a carne. A carne, ela não leva desaforo para casa. Quando você fala, o que é carne? Carne não leva desaforo para casa. Quer aproveitar. A carne ela não quer ir para Jerusalém, padecer, sofrer, passar necessidade. Né, sofrer injustiça. A carne não quer isso. O que a carne quer ir? Quer ir para onde? Ela não quer ir para Jerusalém. Amém? Ela não quer. O povo de Deus é Jerusalém. Então ela não quer fazer parte do povo de Deus. Ela não quer contrariar a carne. A carne ela não quer ser contrariada. Ela não quer ser contrariada em nada. Amém? Não quer. Então, isso aqui, nessa guerra existe aqui amigo e inimigo. Inimigo. Naquela hora, Pedro, naquele momento ali, Pedro estava se constituindo em por quê? Por que Pedro estava se constituindo em inimigo de Deus? Porque não queria deixar Jesus sofrer. Não queria deixar Jesus sofrer. Então ele estava se constituindo inimigo de Deus. E, gente, presta atenção. Quanto não tem sido pregado aí um evangelho, uma doutrina que não quer deixar o povo sofrer, que não quer deixar o povo padecer. Será que essa doutrina é amiga ou inimiga? Amém? Porque não quer deixar. Porque você, quando você vem, alguma coisa, você está sofrendo por quê? Aí você vai ver, por que eu estou sofrendo? Alguma coisa eu estou sofrendo. Por quê? Por quê? Por que você está sofrendo? Por que você está padecendo? Por que você roubou? Roubou? Acha para mim lá um texto que diz assim, se você sofre porque você roubou, matou, etc, etc, tudo bem. Mas você não fez nada e ainda está. Essa é a vontade de Deus. Olha aí. Você não fez nada de errado e ainda assim está. Então nós temos aqui no mundo, nós temos aqui no mundo duas situações. Uma, eu estou sofrendo porque eu fiz alguma coisa errada. Amém? Eu fiz alguma coisa errada. Mas a outra é eu estou sofrendo, eu estou padecendo sem fazer nada errado. Então essa é a vontade de Deus. Então existem os dois tipos de gente aqui na Terra. Existem os dois tipos. Então a nossa salvação, salvar você é exatamente ensinar você a sofrer sem ter feito nada. Ainda bem? Então salvar você é ensinar você a sofrer. Porque no mundo tereis aflições. Não tem jeito de você passar pelo mundo, não tem jeito de você passar por essa carne sem sofrer. Não tem. Porque isso aconteceu lá no comecinho. Não tem jeito. Quer ver como que você vai dar a luz sem espichar a barriga? Não é não? Como que você vai passar por esse mundo lisinho com... Vai? Não vai. Ah, a gasolina está 1,92, amanhã está 2,40. E não sei o que. Quando você pensa que não, o trem está daqui. Aí quando você chega em casa, está lá uma correspondência, uma multa de R$450, porque você passou a 48 ali, a 50 ali, e só pode passar a 40. Amém? E você chega lá, e aumentou isso, e diminuiu aquilo, e não sei o quê, e é isso, e é no mundo. No mundo não tem jeito. Amém? Não tem jeito. Você espicha daqui, espicha dali. Ah, mas não tem jeito. Uma hora, arrebenta. Uma hora, arrebenta. Mas hoje está tudo bom, tudo bom, tudo bom, tudo tranquilinho, tranquilinho. Passarem tudo. Aí você dorme. Às vezes não chega nem amanhecer o dia direito. Amém? Já tem problema. Então já tem problema. Amém? Estão entendendo? No mundo, tem jeito? Tem jeito? Mas aí. E a igreja? E por que que enche, né, os salões? Por que que enche os salões? Por que que lota os salões? Por quê?
Filho de Deus não sofre, né? Fala que não...
Por que que enche os salões?
Porque tem apoio do inimigo.
Por que que enche e lota os salões? 4, 5 mil pessoas. E quanto mais abre salão, mais enche.
É porque tem as promessas da...
Por que que enche o salão?
O apoio.
Até agora ninguém soube responder. Por que que enche?
Ensina a verdade. Não.
Vocês não entenderam o drama ainda. Por que que enche os salões?
É porque está falando para o povo não sofrer.
Isso. Porque o povo está sofrendo e não quer sofrer. Por que que o salão enche, lota, barrota? Porque o povo está sofrendo e não quer sofrer. Amém? Não quer sofrer. E a força da propaganda, é exatamente essa. É exatamente essa. Como é que era a sua vida? Ah, minha vida era assim, tal, etc. E agora está assim, assim, assado. E não sei o que, e a pessoa bonitinha, arrumadinha, ajeitada, produzida para aquele programa. E como é que está a sua vida? A minha vida era assim, era uma desgraça, agora está. Amém? Está boa hoje. Tá. Aí, amanhã, eu não quero nem saber de você, mas você já deu, já fez o que você tinha que fazer. Agora, vamos nesse aqui. Tá. Aí você se lasca para lá. Amém? Você fica lá 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, ninguém vai acompanhar a sua vida, não vai saber o que que deu, que bicho que deu. E você? Aí vem outro. Todas as religiões. Eu estava comentando, olha, até, eu estava vendo ontem, até sexto noê, né? É enchendo a bola do homem. Até o sexto noê, tá, tudo, você não vê nenhuma contrariando o homem. Nenhuma chega para o homem e contraria ele. Amém? O único que teve coragem de contrariar o homem foi Deus. Não faz a vontade do homem. Deus, não vim para fazer a minha vontade. Jesus disse, eu não vim para fazer a minha vontade. Então ali estava o primeiro homem. Exatamente. Eu não vim para fazer a minha vontade. Então começou com ele. Amém? Eu não vim para fazer a minha... Porque se eu fizer a minha vontade, eu estou fazendo a vontade do homem. E se eu fizer a vontade do homem, eu estou do lado do diabo. Se eu fizer a vontade do homem, eu estou do lado do diabo. Porque o diabo está do lado do homem, não está do lado de Deus. Amém? Amém? E é por isso que hoje você está bom, amanhã você está ruim. E é por isso que a gente larga a igreja boazinha no dia que ela larga, no dia ela está morrendo. Ela sai, eu estou feliz. Oh, estou feliz, muito feliz. Mas não demora, mas não demora. Impressionante. Não está mais feliz. Por que que não está mais feliz? Amém. Alguma coisa te fez sofrer. Alguma coisa te machucou. Alguma coisa te perturbou. E você não aprendeu ainda. Amém? Você não aprendeu a resistir ao diabo. Você não aprendeu a... Você, esse sofrimento, ele está para você assim, ó. Te dou um carro novo. Você fica com um carro velho? Te dou um carro novo. Você vai comprar um carro velho? Carro velho é que precisa de bateria. Carro velho é que precisa de empurrar. Carro velho é que precisa de estar... Né, arruma uma ferrugem daqui, arruma uma ferrugem ali. Isso é que carro velho é que precisa disso. Então, você quer... Não, então você... Ou você fica do meu lado, eu vou tirar o seu sofrimento. Eu vou tirar, mas só que ele tira o sofrimento da pessoa do jeito dele. Ele tira o sofrimento da pessoa do jeito dele. Então a pessoa diz, sempre não e tal, e agora está bom, e prosperei, e etc, etc. O outro marido, eu larguei dele, mas arrumei um outro e tal, isso é maravilhoso, entendeu? E etc, etc, etc. Amém? Vai muito bem tal, e tal, tudo dando certo na sua casa? Tá. Amém. Então tá. Então, foi assim? Foi. Então um pouquinho, vem o outro. E lá, e você? Eu também, nossa vida era um inferno. A gente brigava demais, tal. Aí foi até que eu separei do meu marido. Aí, as nossas coisas estavam dando tudo mal, né? Tudo que a gente fazia não dava certo. Mas agora, né? Deus abençoou que as minhas coisas estão tudo certinha, né? Os carros estão tudo na garagem, etc, etc. E o marido, então casei de novo, né? Maravilhoso. Amém? Quer dizer, nós estamos fortalecendo o reino das trevas. Amém? Dando força. Amém? Ao passo que eu posso muito bem dizer, não, se engano seu. Carro velho, para mim, é uma benção. Uma benção. Engano seu. Eu estou tranquilo. Aí, pronto. Aí você desaponta o Satanás. Você desaponta o Satanás. Como Jesus chegou e falou, não, Pedro, você pensa que eu estou... Não, estou tranquilo, meu filho. Estou tranquilo. Pensa que eu não estou tranquilo, não. Estou tranquilo. Eu sei o que eu estou querendo, Pedro. Eu estou tranquilo. Não pensa que eu estou... afobado não, meu filho. Estou tranquilo, hein? Vou. Você vai ver se eu não vou. Vou, mano. Chego lá. Não... E ele foi. E venceu, e foi, ó. Tirou tudo tranquilo. O seu sofrimento é exatamente porque dentro de você está essa incompreensão. Essa incompreensão. Amém? Pega Romanos 8, versículo. Quanto que eu falei? 7. Lê, por favor.
Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser.
Amém, de novo.
Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser.
Então, por exemplo, por que que ele... A inclinação da carne. Então, a gente não aceita padecer, não aceita sofrimento. A gente não conforma com as coisas poucas. A gente não aceita. Então, o diabo aproveita a inclinação da carne para ajudar você. Então, ele dá a você a força que você precisa. Ele dá a você a força que você... Aumenta o seu desejo de fazer aquilo que você quer. Então, se você disser ao Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que faça a tua vontade. Senhor, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Amém? Pronto. Aí você apaga, naquele momento, ó, aquela tribulação que só se resolveria satisfazendo o seu desejo, se resolveu satisfazendo o desejo de Deus. Senhor, faça conforme a sua vontade. Então Deus fez conforme a vontade dele. O inimigo ficou sem graça, foi embora. E a tribulação passou. E a tribulação passou. Vocês pensam que Jesus, se Jesus tivesse aceitado a opinião de Pedro, que confusão que não seria? Que quanto Jesus não teria padecido mais? Então, presta atenção, o Evangelho não tem como finalidade, o Evangelho, ele não tem como finalidade apoiar a carne. O Evangelho não tem como objetivo agradar o homem, e sim, contrariar. Amém? O velho homem, a carne, o Evangelho não tem como objetivo agradar a carne, não. Todas as vezes que for agradar a carne, o Evangelho é contra. Deus é contra você. Então, quem quer ser amigo, constitui-se inimigo. Quem quer ser amigo aqui, constitui-se inimigo de Deus. Eu estou aqui, mas se eu não vigiar, se eu não vigiar e querer fazer a vontade da carne, Deus não vai me apoiar. Deus não vai me apoiar. Presta atenção, Deus não vai me apoiar. Né? Não vai. Deus não vai te apoiar. Deus vai ser contra você. Deus vai ser contra você. Ele vai ser inimigo seu. Você quer ser amigo de Deus ou inimigo de Deus? Amigo de Deus. Então, vigie o tempo todo, o tempo todo. Amém? Se a minha vontade, a minha aspiração, coincidir com a vontade de Deus, eu recebo dele todo o apoio. Por exemplo, a vontade de Jesus, qual era? Fazer a vontade de Deus. Ele teve o apoio de quem? De Deus. Amém? Teve o apoio de Deus. Ele teve e foi em frente. Quem ressuscitou? Foi ele. Mas ele falou, não, eu, a vontade de Deus, eu tenho certeza que a vontade de Deus é essa. Eu vou para Jerusalém, ninguém vai me impedir de eu ir para Jerusalém. E porque é essa a vontade de Deus. Pronto. Exatamente. Quando eles saíram, os dois discípulos que saíram de lá, eles saíram, eles afastaram, eles estavam indo embora. Então, volta, volta, porque lá é que você vai mostrar que você me ama. Lá que você vai mostrar que você está do meu lado. Eu quero ver você mostrar que você está do lado de Deus. Amém. Vamos ver. Caso contrário, se eu quero realizar uma coisa, eu quero realizar uma coisa, um negócio, eu quero fazer alguma coisa. Isso que eu quero fazer não é a vontade de Deus. Deus impede você de fazer? Não. Deus não impede você de fazer. Deus deixa você fazer. E a responsabilidade é de quem? É sua. Não é de Deus. Você quer fazer alguma coisa? Você pode fazer. Qualquer coisa que você quiser fazer, você pode fazer. Só que isso que você quer fazer, se for a vontade de Deus, se for a vontade de Deus, você vai ter o apoio de Deus. Se não for a vontade de Deus, Deus não vai impedir você de fazer. Ele vai deixar você de fazer. Vai deixar você fazer. Só que você é responsável. As consequências você vai ter. Então tem um versículo que diz assim: deixei-os andar em seus próprios caminhos. Você quer andar no seu caminho ou você quer andar no meu caminho? O meu caminho é esse, estreito, apertado e difícil. Esse é o caminho largo e espaçoso. Você quer andar nele? Pode andar. Eu não impeço. É isso que Deus está dizendo. Eu não impeço você de andar aqui. Você pode andar aqui, eu não te impeço. Só que eu não vou estar do seu lado. Não é a minha vontade. Não é o meu desejo. Eu não vou estar do seu lado. Quem que vai estar do seu lado, então? Quem que vai estar do seu lado? O diabo. Você, ninguém quer falar isso. Isso aí, ninguém quer admitir isso. Mas ele é amigo do homem. O homem é amigo dele. Amém? Por quê? Porque é assim. Como é que a gente faz amizade com a pessoa? Quando é que a gente faz amizade com a pessoa? É. Realizar os meus desejos sem que estes sejam também do agrado de Deus fortalece a carne. Presta atenção. Um detalhe importante aqui. Realizar os meus desejos sem que esses sejam do agrado de Deus fortalece a carne. Ou seja, dá força para a carne. Como que isso explica? Como é que vamos explicar isso aí? Dá mais vida à natureza humana. Então, por exemplo, uma pessoa nunca bebeu, ele bebe. Vontade de Deus ou vontade dele? Dele. Da bebida, um passo para o cigarro, por exemplo. Aí vem a bebida e vem o cigarro. Vontade de quem? De Deus ou vontade dele? Vontade dele. Deu força para a carne para fazer mais alguma coisa. Deu força para a carne para fazer mais alguma coisa. Aí vem o quê? A porta abriu para mais alguma coisa. Por exemplo, quem fuma e quem bebe. Quem fuma e quem bebe, fuma e bebe aonde, hein, gente? No bar. Amém? Então, abre o caminho para prostituição, abre o caminho para droga. Fortaleceu ou não fortaleceu a carne? Deu força para aquela pessoa ou não deu força para aquela pessoa? E depois que ela faz aquilo, ela continua cada vez mais forte, mais capaz de fazer. A carne passa realmente a se fortalecer. E quando você... Isso, o diabo vai junto. O diabo vai junto. Satanás vai junto. Ajudando você. Ajudando você. Lembra que o Corumbá falou aí esse dia? Diz que quem levava a moça para ele, não era ele. Ele não ia atrás da moça. A moça ia atrás dele. Uma moça de 16, 17 anos, 16 anos, que vai procurar um homem horroroso daquele para poder fazer tatuagem e passa lá à noite com aquele homem. Essa menina teve que ter muito apoio, ela teve que ter muita ajuda para chegar lá. Ela não saiu. Ela não saiu da oração e foi para lá, não. Vocês concordam? Ela não saiu da oração e foi para lá, não. Repara para você, por onde essa menina já andou para chegar ali, para ir atrás de um homem desse e fazer uma tatuagem? E tem, não dar satisfação para mãe, para pai, para não dar satisfação para ninguém. Onde essa menina já passou? Por onde ela já passou? Para ter essa coragem. Amém? Para ter essa coragem, essa força. Para ter esse ânimo. Para ter essa disposição. Você não faz as coisas, meu irmão, sem a ajuda espiritual, não. Você não faz nada sem ajuda espiritual, não. Amém? Ou um ou outro. Amém? E você não faz nada sem a força, sem a ajuda, sem a contribuição de um ou de outro, não. E a Escritura diz assim: e ele cumprirá o desejo do seu coração. Ele vai cumprir o desejo do meu coração, se o desejo do meu coração tiver. E ele vai, o diabo vai cumprir o desejo do meu coração, se o desejo do meu coração estiver contra Deus. Amém? Para o diabo matar seis, matar sete, ou cortar a cabeça para ele, não faz diferença, não, gente. Para nós aqui é porque nós escandalizamos com as coisas. Mas eu quero que você entenda bem isso. Amém? Que o diabo não é inimigo do homem. Ele é do lado do homem. Deus é que tem sido contra nós. Amém? E ele é contra nós por amor. Assim como você é contra seu filho. É por amor. Quando você não quer deixar seu filho fazer aquilo, quando você não quer deixar você, meu filho não faz isso, meu filho, está entendendo? Quando você é meu filho, olha aqui, então você pensa que o seu pai é contra você, você pensa que a sua mãe é contra você, mas não, exatamente aí está o amor de Deus, em ser contra nós e não deixar a gente. Mas isso porque eu pedi a ele, eu disse: Senhor, faz de mim um filho teu. Senhor, dirige o meu coração. Senhor, guia os meus passos. Né? Olha, não tem importância nem que eu chore, nem que eu reclame, nem que eu sofra, Senhor, mas não deixe eu nas mãos do diabo, não. Das trevas me converta para a luz, me tira do poder de Satanás. Satanás. Amém. Amém, vocês estão entendendo? Por que que a igreja precisa vigiar? Por que que a igreja precisa ter muito cuidado? Porque nem sempre, meu irmão, aquilo que está chegando para você, nem sempre aquela ajuda, nem sempre aquele apoio que está chegando para você. Amém. Amém. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Pensa bem. Por que que nós precisamos ter reuniões? Por que que nós precisamos conhecer a verdade? Porque, como eu falei no começo, a verdade é que vai nos libertar. Está muito bom hoje, não está? Muito bom hoje. Mais razão ainda eu tenho para me vigiar. Mais razão eu tenho para me proteger. Aí sim que eu vou dobrar o meu cuidado. Por quê? Amém? Eu lembro dos treinamentos do quartel, quando a gente estava todo mundo dormindo, né, nos seus alojamentos, todo mundo dormindo. Aí a gente, como oficial de dia, ou então como guarda, né, vigiando, é a hora mais difícil que tem, a hora mais perigosa que tem. É a hora que precisa mais cuidado. Por quê? Porque estava todo mundo dormindo. E o que nós estamos vendo é o mundo dormindo. E é a hora que o mundo está dormindo, está achando que tudo, e nós não estamos dormindo. E nós, não, graças a Deus por isso, graças a Deus porque Deus tem aberto os nossos olhos, nós não estamos dormindo. Olha, aqui é noite, olha, aqui é noite. E aqui é dia. A Escritura diz que nós somos do dia e não somos da noite. Os que dormem, dormem desse lado, eles estão dormindo e o inimigo tem ganhado espaço, por quê? Porque tem agradado o homem, tem, né? Amém. Se Deus me der, eu quero. Se for da vontade de Deus, eu quero. E eu sei que o Senhor quer o bem para nós. Eu sei que o Senhor não me desampara. Eu sei que o Senhor não quer o mal para mim. Ele disse que eu teria, buscando o reino de Deus como eu busco, as outras coisas me seriam dadas, como são dadas. Amém? Mas eu tenho que me cuidar. Eu tenho que me cuidar. Presta atenção. Eu tenho que me cuidar. Porque eu sei que aquele que quer me enganar, ele está vivo e ativo. Amém? E não tem coisa melhor para enganar a gente do que? Pronto. Não tem coisa melhor do que te agradar. Vocês concordam? Amém? Se o Omil tivesse aí, tinha arrumado um punhado de versículo para a gente aqui. Quem pode achar um outro versículo que diz assim: Eu não vim para fazer a minha vontade. Hã? O outro versículo que você pode procurar aí é já passou da hora, não vamos encerrar. Eu só quero que você ponha isso na cabeça, que nós não vamos falar muito ainda sobre isso. Você põe isso na cabeça. Põe o quê? O diabo quer ser seu? Atenção todo mundo, o diabo quer ser seu? Amigo. E se você bobear, ele vai ser. Amém? E Deus? Deus, a princípio, é seu inimigo. Mas ele quer ser seu amigo. Se você continuar na carne, ele é seu inimigo. Se você continuar na carne, se você mantiver na desobediência, se você mantiver, ele não é amigo seu. A Bíblia diz, aquele que quer ser, como é que é? Aquele que quer ser amigo de Deus, aparte-se da iniquidade. Aquele que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você que sabe. Vocês concordam? Amém? Amém? Então, ó, Senhor, eu quero ser seu amigo. Eu quero ser seu amigo. Nem que eu sofra. Mas eu quero ser seu amigo. Amém? Quero ser seu amigo. Vamos ler. Achou qual? Hã? Qual esse? Esse. Vamos ver o outro. Vamos ver. Qual você achou? Lê. Hã?
João 6:38.
Vamos ver.
Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade.
Isso. Presta atenção, vê se raciocina comigo, Valdete, todo mundo, Lourdes, etc. Quando ele disse a minha vontade, não desci do céu para fazer a minha vontade. Quem era ele? Um homem. Eu não vim aqui para fazer a vontade minha, nem de vocês. Amém. Eu não vim aqui para fazer a minha vontade, nem a vontade de vocês. Nem que se ele agradasse o homem, ele tinha agradado o diabo. Eu não vim fazer a vontade. Agora vê que dificuldade que tem a pessoa que prega o evangelho aqui, ó. Vê a dificuldade que tem a gente aqui para pregar o evangelho. Porque a tendência é o quê? A tendência é não desagradar a cambada. Porque senão não volta. E Jesus pregou e saiu todo mundo e foi embora. E saiu todo mundo e foi embora. Por quê? Porque ele tinha um compromisso. Com quem? Com a verdade. Ele tinha um compromisso com a verdade. Eu desagrado você, meu irmão, mas eu não tenho coragem de te enganar. Eu desagrado você. Eu te ofendo. Mas eu não tenho coragem de te enganar. Amém? Não tem mesmo. Amém? Não tem mesmo. Eu não vim aqui. Eu não vim. Jesus disse, olha, eu não vim aqui para fazer a vontade do homem. Eu vim aqui para fazer a vontade de Deus. Gente, se for fazer a vontade do homem, nós estamos roubados. Se for para fazer a vontade do homem, para agradar o homem, nós estamos perdidos, gente. Vocês não sabem o quanto eu estou vendo isso, o quanto eu estou vendo. Se for para fazer a vontade do homem, nós estamos perdidos. Se for para fazer a vontade da carne, nós estamos perdidos. Um quer uma coisa, outro quer outra coisa, outro quer outra coisa, outro quer outra coisa, e outro quer do outro jeito, eu quero do outro jeito. Não, olha, vamos firmar na vontade de Deus, é para fazer a vontade de Deus, é para falar a verdade, e etc. E você, sendo amigo de Deus, Deus não vai deixar você só, não. Deus não vai deixar você desamparado, não. Ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar. E ele ensina mesmo. E ele ensina mesmo. Aprendei de mim. Amém? Aprenda comigo. Ele diz, olha, aprendei de mim. Ele vai te ensinar, meu irmão. Ele vai te ensinar. Então, antes de você se apavorar, antes de você, sabe, ficar, às vezes, rebelde, você conversa com Deus, Senhor. E lembra esses dias para trás, Deus falou muito conosco. Confia em Deus. Invoca o Senhor. Pede ajuda. Pede ajuda. Porque o inimigo está forte. O inimigo está forte. Porque a carne está forte. A carne nunca teve tão forte. Você pensa, por exemplo, ver a mulher como está no mundo, não é uma força que a carne está tendo? A injustiça social não é uma força que a carne está tendo? Isso é uma força da carne. Todo mundo quer, todo mundo, ninguém quer sofrer, não. Todo mundo quer ser assim. Claro, gente, que quem quer ser feio? Então, a carne está muito forte nos dias de hoje. A carne está muito forte nos dias de hoje, como diz o irmão Zé. Amém? Muito. E quem está por trás de tudo isso? É Deus? É Deus, gente? Claro que não é. Não é, não é. Então nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Tem outro que eu concordo para ler aí rapidinho? Hã? Isso, para a gente poder encerrar rapidinho.
Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou.
Amém. Gente, ele contrariou todo mundo. O evangelho não é pregado, o evangelho mesmo não é pregado, porque o evangelho, ele contraria você, ele contraria a gente. Amém? E eu prefiro ter Deus contra a minha rebeldia, contra a minha vontade, contra a minha insegurança, do que o diabo a meu favor. Amém? Eu prefiro ter Deus dentro de mim. Meu filho, você não está certo? Não. Meu filho, você não está certo? Não. Amém? É assim que a gente educa o filho, é contrariando a vontade do filho. Educa o filho é contrariando o filho. Se você deixar o filho fazer tudo que ele quer, é ou não é? Você educa o filho, é contrariando o filho. O tempo todo, o tempo todo. Até que ele resolve andar em seus próprios caminhos, aí não tem mais jeito de você segurar. Mas, se Deus, nós somos filhos de Deus, Deus, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, e que ele me contrarie a nossa vontade, se essa vontade nossa for para nos prejudicar. Amém? Se for para nos prejudicar. Então, quando você for fazer as coisas, quando você for tomar suas atitudes, quando você for, qualquer coisa que você for fazer, pense nisso. Pergunte realmente se isso que você pretende é para agradar a você ou para agradar a Deus. É para agradar você ou para agradar a Deus? Se for para agradar você, pense. Se for para agradar a Deus, faça. Amém. Senhor, faça conforme a tua vontade. Dirija o meu coração. Amém? Fala, Júnior.
Depois eu vou trazer tudo escritinho para vocês, que hoje a gente, nós só começamos a falar. Qual foi a verdade que foi falada hoje? Qual foi a verdade? Hã?
Não, peraí.
É.
O diabo é amigo do homem. É. O diabo é o amigo do homem.
Amém.
Verdade, não, realmente. A verdade revelada hoje
é
que o diabo é amigo do homem.
E eu disse a mentira, eu disse a verdade.
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 Realmente, o velho homem tem todo o apoio do diabo.
Amém.
É uma coisa que realmente hoje veio assim para abrir realmente os olhos.
Presta bem atenção. Presta bem atenção. Dá uma olhadinha. Assiste alguns programas e vê se você não observa isso. Vê se você não vê isso. Bem, fala mais.
Você falou no início, o diabo ele faz tudo camuflado, né?
É, tudo.
Tudo, ele fez.
Ele não aparece em lugar nenhum.
Você não viu o nome dele escrito? Obra do diabo.
Ele não apareceu. Quem apareceu? Foi Pedro. Ele não apareceu.
No homem, né? No homem.
Na realidade, ele não apareceu. Quem apareceu foi Pedro. Ele não aparece. Quem aparece... Mas você está vendo aí a arrumação que está sendo feita. Ele não aparece, mas a arrumação está sendo feita. O negócio está sendo feito. Cabe a nós. Cabe a nós. É. Jesus viu, gente. Jesus viu. Jesus viu que tinha ali alguma coisa errada. Jesus viu. E ele é o único que pode abrir os nossos olhos. Para mostrar para você que tem alguma coisa e que você pode. Bem. Fala, Zé.
Eu achei importante que o senhor falou que Jesus veio no mundo contrariar o diabo. Ele não aceitou.
Para mim, apoio. Foi a melhor coisa que eu já vi nos últimos 32 anos. Ó, ele não veio para nos agradar. Veio para nos contrariar. Vem para nos contrariar. Porque se nos agradar, concorda, Estevão? Se nos agradar, não pode nos agradar. Por que que não pode agradar a nós? Porque isso. Se agradar a nós realmente, se nos agradar, se agradar o homem, se agradar a carne, se agradar o mundo, agradou o diabo. Porque ele, o reino é dele. O Deus desse século é ele, o reino é dele. Ele não aparece. Mas ele reina. Ele reina, ele governa. Amém. A visão depois eu vou ler na próxima reunião. Trago para vocês, porque senão vai demorar muito. Amém? Quem quer falar mais alguma coisinha rapidinho aí? Amém, Joel? Cuidado, Joel. Amém?
Amém.
Amém.
Raiva, o Zé fica me contrariando aqui, ó. Fala que eu gosto de falar. Tô uma raiva disso. Mas, já que o Zé insistiu, o tanto que é realmente interessante a gente entender isso. E a frase que o senhor falou, uma frase tão boa, que eu falei assim, Júnior, anota essa daí, ó. Que é preferível ter Deus contrariando a minha rebeldia, a minha vontade, do que ter o diabo a meu favor. Então, realmente, é uma questão de parar, pensar, analisar o que, que vale mais a pena, né? E o quanto a gente precisa de entender para poder ver se aquilo está sendo a favor da minha carne ou a favor do meu espírito, né? Não, muito sério e muito difícil também. É muito difícil.
Amém, muito difícil. Eu também concordo. Eu pretendo trocar em miúdos para trazer para vocês. Trocar em miúdos para trazer para vocês, tá bom? Nós vamos trocar em miúdos e trazer para vocês. Só estamos hoje, a gente está hoje só dando aquela pancada, certo?
para dizer para você, ó, pensa, pensa, porque o diabo, que você não faz conta dele, ele não é seu inimigo, é seu amigo. E a gente pensa que é inimigo, né?
É inimigo.
Tem que pôr muita culpa nele, tá, etc. Né?
É, você é inimigo.
Mas ele é amigo da gente. Ele quer estar do nosso lado. Ele quer estar do nosso lado. E aquele que parece ser nosso inimigo é exatamente aquele que é o nosso amigo, que é Deus. É a mesma coisa da criança, é a mesma coisa do filho, é a mesma coisa do menino. O menino, ele só vai entender que o pai tinha razão, que a mãe tinha razão, depois de muito tempo, não é assim? Ou às vezes nem chega a ter essa conclusão. Mas depois de muito tempo, a minha mãe tinha razão, meu pai tinha razão. Amém? Né? Né? Não, filha? A menina do Rosimeira, a do Humilde, ó, Pauliene, depois lá na frente, Pauliene, você vai, minha mãe tinha razão, meu pai tinha razão, né? Pauliene é uma menina comportadinha, uma menina, né, muito boa filha, mas lá na frente ela vai entender melhor ainda a importância que tem, que tinha os conselhos do pai dela, os conselhos da mãe dela. Amém. Que Deus nos ajude, né? Que Deus nos ajude, né, dona, né, irmã? Que Deus nos ajude, que Deus nos dê a graça. Amém. Vamos curvar nossas cabeças e vamos agradecer a Deus e ao Senhor. Meu Deus, como é verdade. Como isso é verdade, como o mundo tem recebido todo o apoio, como o mundo, né, tem recebido toda força, todo o apoio do inimigo. E o mundo tem se tornado cada vez mais forte, né? O mundo tem se tornado cada vez mais pecador. O mundo tem se tornado cada vez mais difícil para nós que queremos fazer a vontade de Deus. Mas maior é aquele que está do nosso lado. Maior é aquele que nos tem dado força. Maior é aquele que tem nos dado coragem para dizer a verdade. Aquele que tem nos dado coragem para que nós, né, aceitemos a verdade. É melhor saber, Jesus, que o Senhor é que realmente está do nosso lado. Que nós não queremos a amizade e que nós não queremos nenhuma convivência com o mundo. Abra bem, Senhor Deus, os nossos olhos e faz com que a igreja aqui consiga fazer a vontade do Senhor, né? Faz com que a igreja aqui, Senhor, espere só no Senhor. Faz com que a igreja, a sua igreja, o seu povo, não tenha medo, não tenha receio de fazer as coisas boas. Não tenha receio de agradar a Deus. Não tenha receio de se posicionar ao lado do Senhor. Amém, Jesus. Eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor vai melhorar muito mais o nosso entendimento, melhorar muito mais a nossa compreensão nesse sentido.
Com certeza o Senhor vai nos convencer de que a amizade do mundo, ser amigo do mundo, é manter uma amizade que desagrada o Senhor. É manter uma amizade, ser amigo do mundo. Está contra o Senhor. E nós não queremos estar contra o Senhor. Nós não queremos, Deus, nos apartar de Ti. Nós não queremos, Jesus. Pelo contrário. Pelo contrário. Aparta-nos. Meu Deus, nós Te pedimos. De toda iniquidade. De toda iniquidade. Quando o Senhor disse aos apóstolos: já não vos chamo servos, e sim amigos, é porque ali eles já entendiam que fazer a vontade de Deus era deixar que o Senhor padecesse o necessário. E ser hoje amigo de Deus seria aceitar com paciência, aceitar com dignidade, com amor, a carreira que o Senhor está nos propondo. Abre bem os nossos olhos, Senhor, e ensina. Coloca o Evangelho bem dentro do meu coração. Aquilo que para mim um dia parecia contra, hoje é a minha salvação. É a minha salvação. Amém. 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 Oh, amém. Tua casa.
Outras coisas vos serão dadas por Deus. Amém. Busca o reino de Deus e as outras coisas vos serão dadas. Que Deus abençoe você. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.